Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 26ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho para ler um trecho da Bíblia.
Do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi a minha prece. Estejam atentos os vossos ouvidos à voz da minha súplica. Se vós, Senhor, tiverdes em conta os pecados, quem poderá subsistir? Mas junto de vós encontramos o perdão. Por isso temos o vosso temor em nós. Eu espero no Senhor. A minha alma espera, confio na sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais do que a sentinela na aurora. Como a sentinela espera na aurora, espera também Israel no Senhor, porque com ele está a misericórdia, e nele é abundante a redenção. Ele mesmo há de remir Israel de todos os pecados.
Coloco em votação a ata de 25ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 29 de 2015, de autoria do Executivo, da denominação ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, Jacira Américo Cândido, Madrinha Jacira. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 29 de 2015, que tem por escopo dar denominação ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, localizado à Rua Dr. Campos Salles, número 545, Centro, que passará a ser chamado de Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, Jacira Américo Cândido, Madrinha Jacira. Trata-se de justa homenagem e reconhecimento à cidadã que foi uma das fundadoras do Clube de Mães, comandou por mais de 30 anos a festa de São Cosme e Damião, no bairro dos Contianos, onde morou há mais de 50 anos, sendo eleita vereadora entre os anos de 1993 e 1996. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 29 de 2015, da denominação ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, localizado à Rua Dr. Campos Salles, 567, Centro, passa a ter a seguinte denominação. Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, Jacira Américo Cândido, Madrinha Jacira. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 12 de agosto de 2015. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Concede o título de cidadão emérito ao senhor Carlos Eduardo de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2015. Concede o título de cidadão emérito ao senhor Carlos Eduardo de Oliveira. A Câmara Municipal de Piedade decreta: Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão emérito ao senhor Carlos Eduardo de Oliveira, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, história do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Ofício número 136 de 2015 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 12 de agosto de 2015. Excelentíssimo presidente, venho pelo presente, em atendimento ao disposto no artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, comunicar que na data de 14 de setembro a 3 de outubro deste ano em curso, estarei em gozo de férias, assumindo o vice-prefeito as atribuições do mandato político no período informado. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Norton Yoshio Nakayama, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Venho por meio deste justificar a minha ausência na sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2015, por motivo que na ocasião estarei fora do município participando de um curso de capacitação pessoal. Aproveito o ensejo para renovar os sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vereador.
Os projetos serão encaminhados ao jurídico e posteriormente às respectivas comissões. O ofício e o comunicado encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 102 de 2015. Solicita relação de servidores de serviços realizados pela Prefeitura em propriedades particulares, contendo os valores cobrados e os concedidos como incentivos, no período de janeiro de 2015 a julho de 2015. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido ao egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal de Piedade para que encaminhe a este Legislativo relação dos serviços realizados pela Prefeitura em propriedades particulares, contendo os nomes dos beneficiários, os valores cobrados e os concedidos como incentivo, no período de janeiro de 2013 a julho de 2015. Justificativa. Faz parte de nossa atribuição como vereador acompanhar e fiscalizar os atos do Executivo, razão que apresento este requerimento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 103 de 2015. Solicita informações sobre a estrada municipal PDD 341, que liga o bairro dos Godinhos a Furnas. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita para que solicite junto ao setor de obras da prefeitura e nos encaminhe o mais breve possível as seguintes informações referente à estrada municipal PDD 341, que liga o bairro dos Godinhos a Furnas. 1. A estrada está apta a receber denominação? 2. Caso afirmativo, favor enviar croqui com a descrição da estrada. Justificativa. Trata-se de segunda solicitação, uma vez que na resposta anterior ao meu requerimento, número 66 de 2015, enviada pela Prefeitura por meio do ofício número 97 de 17 de 6 de 2015, As informações e anexos estão incorretos, motivo que apresento esse requerimento, pois desejo apresentar nesta casa um projeto de lei dando o nome de Mário Vieira de Moraes à referida estrada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de agosto de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 104 de 2015. Solicita informações sobre cargos comissionados na atual administração municipal. Senhor presidente, considerando que cabe ao vereador a fiscalização dos atos do Poder Executivo, considerando que os cargos comissionados trazem grande impacto aos caixas da Prefeitura, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada à senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos envie a relação de nome de funcionários comissionados contendo seus respectivos cargos e salários, considerando a última folha de pagamento realizada pela Prefeitura. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 105 de 2015, de 17 de agosto de 2015. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Amélia Nogueira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Amélia Nogueira, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 14 de agosto de 2015. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de agosto de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 178 de 2015. Indica reparo de lâmpada em poste de iluminação pública. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas reparos na lâmpada no poste de iluminação pública na Avenida Raimundo Nonato Leite, em frente da casa número 79. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 179 de 2015. Indica a manutenção de rua no bairro Cotianos. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de manutenção na rua das Hortênsias, bairro Cotianos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 180 de 2015. Indica a manutenção de rua no bairro Vila Maria. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de manutenção na rua Lourenço José Pereira, na Vila Maria. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 181 de 2015. Indica a manutenção de ruas no bairro Siriaco. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de manutenção nas ruas 9 e 10 do bairro Siriaco. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 182 de 2015. Indica reparo de lâmpada em poste de iluminação pública na rua Benedito Pinto de Moraes. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas reparos na lâmpada no poste de iluminação pública na rua Benedito Pinto de Moraes, em frente à oficina de carrocerias NET. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 183 de 2015. indica a adequação de tubos para o escoamento de água no bairro Siriaco. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de adequação de linha de tubos para o escoamento de água próximo à antiga escolinha no bairro Siriaco. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 184 de 2015. Indica reparo de lâmpada em poste de iluminação pública em rua do bairro Siriaco. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizados reparos na iluminação pública na rua 10 do bairro Siriaco. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Saudar aqui também o ex-vereador, carinhosamente chamado Baca Bacalhau, obrigado pela presença. O que me traz à tribuna novamente é o assunto da feira que pretendia ou pretende ainda se instalar em nosso município. E foi mais uma semana de conversas, debate, para que isso, da forma que é, irregular, não se instalasse em nosso município. A prefeitura expediu uma guia de recolhimento e, caso assim fizesse, iriam tentar se instalar, porque nós nos reunimos aqui na manhã de sexta-feira com alguns comerciantes, presidente da CIP, advogado da CIP, esteve presente o vereador Nelson, vereador Geraldo, e a gente fechando o cerco para esse tipo de atividade em nosso município. A grande verdade é essa. Existe no meio disso tudo, vou classificar aqui como uma pessoa, um oportunista, que vem, aluga um terreno e trabalha no sentido de pôr esse tipo de atividade em funcionamento, no qual prejudica aí muito o comércio local. Então é o motivo da nossa luta para que isso não aconteça. Ou se acontecer, que seja dentro da lei, dentro do que diz a lei. Graças a Deus, e como a gente já ouvia falar, e era uma das preocupações, não sei se em algum momento a prefeitura olhou pela questão do valor, caso esse valor fosse depositado, era um montante de 130 e poucos mil reais para os 17 dias. Passou uma semana, isso daí cairia para 80 mil reais, alguma coisa assim. E expediu uma guia de recolhimento. Essa pessoa assim não fez e entrou com uma medida cautelar na justiça, o que, segundo informações, é de costume. Entra, caso aceite esse pedido, eles montam a feira e o município fica a ver navios. Essa é a grande verdade. Mas graças a Deus, depois de um trabalho, forçamos uma situação de fiscalização de fato. É verdade, foi onde nós trabalhamos e cobramos muito, né? O vereador Nelson estava aqui, participou muito da reunião, falou também, mas eu já tinha, na semana passada, acompanhado de perto, fui ao local e a gente com as informações, comparando os documentos, e você vê que na apresentação dos documentos, o porquê que essa pessoa consegue o alvará. Ele apresenta um croqui de 36 barracas, dentro de um espaço de 1.000 metros quadrados, sendo que, na verdade, é muito mais que isso. Aí, em um dos documentos também, existe um croqui para 39. Em outro documento, fala de 106. E na prática, a gente sabe que é muito mais que isso. Porque como eles montaram e até começaram a atividade, tinha todos os espaços divididos dentro da tenda, mais barracas por fora. E também os comerciantes alertando que os carros iriam parar ali ao redor e aproveitar a oportunidade para comercializar. Maioria, a gente não sabe a origem. Eu fui até o local, perguntei de um produto, valor, nota fiscal, não existia. Infelizmente, a prefeitura pecou e muito na primeira ação, porque hoje não é possível. Uma das coisas que eu briguei, essa mesma pessoa continuou com o pedido de alvará de funcionamento. A mesma empresa continuou com esse pedido. Mas ela negligiu, ela não respeitou a lei. Ela iniciou a atividade sem autorização. E eu questionei o porquê de não haver uma multa, coisas nesse sentido, uma punição em cima dessa empresa. Aí fui informado no final da tarde que não existe mais a possibilidade de lavrar a multa, porque não é assim que diz a lei. A lei diz que a obrigação era ter recolhido todo o material que ali estava. Ou seja, teria que fazer a apreensão daqueles produtos, levar para um lugar e exigir notas fiscais e assim por diante, para que a pessoa vá ali recuperar. E isso era o que a lei amparava o município. E isso não foi feito, né? Ficou lá esperando desde as 2:30 da tarde até a noite, necessitou de reforço. Guarda municipal teve lá, à noite polícia militar e assim por diante, para obrigar eles a desocuparem o espaço. Sendo que o que teria que ser feito pelo município era a recolha de todo esse material, porque estavam ali infringindo a lei. Era o que cabia. Infelizmente, isso não foi feito, né? E essa mesma pessoa continua aí com esse pedido e a forma que ele tenta explorar essa feira, fazer esse evento, não é coisa que traz resultado ao nosso município. Por quê? Primeiro, chega do nada, ninguém sabe quem é, aluga o espaço, coloca uma tenda, não tem estrutura, depois aluga banheiro químico, vai tentando só remendar. Entra administrativamente, entra na justiça, ou seja, dá tiro para todo lado, tentando fazer com que isso aconteça. E na hora, né, que a prefeitura vai para conceder a licença, expediu ali a guia de recolhimento, pergunte se foi recolhido esse dinheiro aos cofres públicos. Não. Aí vai na justiça novamente, entra com uma medida cautelar, questionando os valores que é cobrado do uso de solo e assim por diante, querendo alegar inúmeras coisas. Ou seja, quer fazer o evento, trazer o prejuízo ao comércio local e ainda ter essa vantagem de não pagar nada ou pagar a quantia que ele quer. Então isso é completamente errado. Peço a união de todos, a gente está aí mais aprofundado na discussão. Se Deus quiser, vai vencer, porque a intenção era 17 dias, e já se passaram 2 semanas, e vai vencer esse prazo, e isso não vai acontecer. Dessa forma, sim, tem que acontecer uma feira de malhas, uma feira de produtos diferenciados, uma feira de artesanato. Isso é até bom para o município. Agora, não vim com uma característica de feira e trazer aqui produtos que a gente sabe a origem. A gente sabe que é prática, eu acompanhei todos os documentos, as inscrições, a maioria é da cidade de São Paulo, na região do Brás. Então não precisa falar mais nada. A concorrência seria, é desleal por esse sentido, né? E o município fica aí porque traz um prejuízo. O comércio já vem passando por uma crise, uma dificuldade que o país vem enfrentando, e esse tipo de concorrência desleal acaba com o comércio local. Mas graças a Deus as coisas evoluíram, e se Deus quiser isso não vai acontecer. Também tem um assunto que não está esquecido, estou acompanhando, mas são inúmeros documentos e tem requerimento da minha autoria e requerimento da autoria do vereador, do nobre vereador Cláudio Nadaleto. Então nós vamos juntar toda essa documentação, estamos juntando e analisando a questão do lixo, da forma que é feito. O último requerimento, né, diz que a prefeitura respondeu ao meu requerimento, dizendo que os documentos já estão aqui, que seriam esses documentos, já foram respondidos no requerimento do vereador Cláudio Nadaleto. E quando eu questiono onde é feito a pesagem, se é feito no município, a resposta é: não fazemos no município. Só para concluir, nobre presidente, por gentileza. Não fazemos no município, ou seja, o município não faz a obrigação dele. Isso é de total controle de quem é contratada. O que me causa grande estranheza. Como que a empresa que ganhou, que está lá cobrando para receber o lixo, ela que faz o controle? A primeiro momento o município disse que as pessoas que fazem parte da coleta olhavam, calculavam e assim por diante, era container, ou seja, não é pesado em momento nenhum dentro do nosso município esse material. Esse material só é pesado no destino final, no tal aterro sanitário. Qual o controle que a municipalidade tem? Nenhum. Essa é a grande verdade e é onde nós vamos ter que pesar muito as nossas atitudes aqui dentro e acompanhar e exigir que seja feito diferente. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, imprensa local, população, boa noite a todos. Venho à tribuna para falar a respeito de um decreto que a prefeitura vai promover aí nos próximos dias a respeito do corte de gastos, né, economia na administração pública. E hoje entrei em contato, né, com a Marilza, para saber, porque até então os motivos, né, no sentido de houve corte do governo federal, dos convênios, houve redução de arrecadação. Então ela foi me explicando que hoje 80% da nossa arrecadação vem dos impostos e convênios com o governo estadual e governo federal. 20% receitas próprias, em média. O que está acontecendo? A gente sabe que o Estado de São Paulo diminuiu a arrecadação. O governo federal diminuiu a arrecadação. Isso reflete diretamente nos municípios. Porque, assim, quem tem os encargos não tem os recursos. E quem tem os recursos não tem os encargos. Ou seja, nós moramos no município, nós produzimos no município, os impostos saem do município, mas não ficam no município. Então, os municípios estão padecendo. Essa é a grande verdade. A gente vive hoje um sistema tributário, um sistema político, que está regredindo, na verdade. Eu não gosto nem de dizer que nós vivemos um presidencialismo. Nós vivemos um presidentismo, um executivismo demais. Onde o presidente, ele é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, ele exerce uma influência grande no parlamento e, inclusive, no STF. Ele só não manda ainda no Poder Judiciário. São mais de 20 mil cargos atrelados ao governo federal. Então, nosso sistema, enquanto os países modernos têm, em média, de cargos comissionados, 500 cargos. Os países onde já existe um outro sistema político. Então, independente da sigla partidária, o sistema está errado. Obriga com que os municípios ficam passando esse aperto justamente porque a arrecadação não fica no município. E obriga os prefeitos aí a sair, pedir dinheiro, né, correr atrás de emenda, correr atrás de programas do governo federal. A verdade é que a gente acaba ficando refém do sistema. Hoje, aqui no nosso município, a gente enfrenta uma outra situação complicada, que é a municipalização de diversos setores do governo. O que seria a responsabilidade do governo acaba se transferindo para o município. Por exemplo, o Ciretran, onde a prefeitura tem que bancar o aluguel, polícia militar, cartório eleitoral, a prefeitura tem que bancar conselho tutelar, tem que bancar agora, né, o SEJUSC, que é um novo juizado de conciliação de conflitos, a prefeitura vai ter que bancar. A gente tem um sonho de trazer o PROCON para o nosso município, mas o município não consegue pagar nem o que já existe. Então, esse sonho vai sendo adiado. E aí o que acontece? Acaba que não tem dinheiro para os investimentos necessários. Então, a gente não vê reforma de praça. A praça Jorge Mucizano está abandonada. O máximo que a prefeitura faz é limpar. Isso a prefeitura faz. Mas não tem uma iluminação adequada. Aquilo está abandonado. Uma praça que poderia estar sendo explorada aí à noite para o lazer, mas está lá, abandonada. É, e a gente não vê a coisa sair, a coisa acontecer. A gente não vê melhorar o saneamento básico, a educação, né, a saúde. Por quê? Porque não tem dinheiro. Vou dar um outro exemplo aqui. A judicialização do executivo. Muitas pessoas entram na justiça para tentar garantir o seu direito de ter remédio. Entra com mandado de segurança para ter atendimento médico, para conseguir uma vaga na creche. Então, tudo isso vai afetando os municípios e os municípios com a arrecadação bastante reduzida, né? Um outro problema que a gente vê também é a questão da ETEC em conjunto com o CEABASP. Nós fizemos um requerimento pedindo para a prefeitura se existia um projeto, quando que esse projeto seria apresentado para a Câmara. Segundo a resposta do requerimento, seria 60 dias a partir da data do requerimento. Esses 60 dias venceu no mês de maio. Nós já estamos no mês de agosto. E até agora não tem projeto nenhum do CEABASP. O CEABASP está ali convivendo junto com a ETEC. Não existe uma segurança no trânsito dos alunos ali dentro do CEABASP. É muito complicada a situação. E a responsabilidade não é só da prefeitura. A responsabilidade é também da instituição ETEC, porque tem que garantir a segurança dos alunos ali. E eles não têm um local adequado para chegar até a escola. Tá? Então, fica aqui, né, as minhas considerações a respeito desse decreto. Há necessidade, sim, do ajuste financeiro. Há necessidade, sim, do corte de gastos. E olha que eu não estou mencionando aqui a questão que hoje o nobre colega vereador Geraldo colocou em requerimento, que é a quantidade de cargos comissionados na prefeitura, que inclusive é objeto de processo, de um processo judicial na prefeitura, no fórum, contra a prefeitura. Né, que a quantidade de cargos comissionados, cargos políticos, enfim, é muito grande. Então, se há esse decreto para o corte de gastos, a gente pode começar fazendo uma análise, uma descrição do cargo de cada pessoa. Eu tenho certeza que vai melhorar e muito a folha de pagamento e o orçamento do nosso município. E é isso. Boa noite a todos.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, secretário executivo da casa, população aqui presente, imprensa, boa noite. São vários os assuntos que me trazem aqui. Um deles é também falar a respeito dessa reunião com os comerciantes, que infelizmente eu não pude participar. Fui avisado assim, bem próximo do início da reunião, sei que ela aconteceu meio de última hora, mas infelizmente eu estava indo trabalhar e não pude nesse momento comparecer. Depois conversei hoje com o vereador Nelson, que esteve presente na reunião, me passou o que houve lá. E assim, da parte do executivo, ele procurou fazer tudo que era necessário, se cercou de todas as garantias, todos os documentos que seriam necessários para a realização dessa feira, e uma vez que esses documentos foram apresentados, aí sim foi emitido o boleto para o pagamento, que realmente houve aí deles entrarem com um documento no fórum, para não recolher essa taxa, e ainda não existe um resultado dessa ação. E, infelizmente, esse tipo de ação, ele pode acontecer em outros municípios, se eles conseguirem aprovação desse pedido no fórum, a feira vai acabar acontecendo, mas, com certeza, todas as garantias, tudo que a lei pede, foi feito. Se eles cumprirem com tudo isso, essa feira vai acabar acontecendo. Então, vou deixar bem claro que nós não somos contra isso. É como frisou bem o vereador Adilson, dentro da legalidade ela pode vir acontecer, desde que eles consigam cumprir com todas as exigências, ela pode vir acontecer aqui. E eu acho que nós temos que continuar essa discussão com os nossos comerciantes para que eles encontrem saídas deles mesmos, como foi citado aqui já anteriormente nessa tribuna, deles mesmos se reunirem e também fazerem esse tipo de evento para que eles possam também faturar mais e melhorar aí o movimento do seu comércio. Outra notícia aqui boa que eu tenho é que segunda-feira as obras da reforma da delegacia estão programadas para iniciar. É uma obra aí de R$3.047.000, depois de muito trabalho, de muita documentação a ser apresentada, todos os acertos, aí demora um pouco na concorrência para a realização da obra. Agora, na segunda-feira, dia 24, é para ser iniciada essas obras, mas um grande benefício para o nosso município. Com respeito ao que o vereador Adilson falou agora da pesagem, eu estive conversando com a prefeita nessa tarde, e ela me falou que a partir de hoje essa pesagem dos nossos caminhões passaria a ser feita, a princípio por amostragem, semanalmente. Eles vão fazer essa semana toda a pesagem, antes do transbordo para os outros caminhões, para que seja feito o acompanhamento. Ela até falou que foi uma sugestão, caso de requerimento que o senhor encaminhou, que vai, a partir de hoje passa-se a ser feito. Era para ter sido iniciado hoje, acredito que tenha sido iniciado então a pesagem. Está iniciando a ser feito, a princípio, por amostragem, e depois, se houver condições, porque para essa pesagem existe um custo, depois, na sequência, se houver possibilidade, ela vai passar a ser feito constantemente. E uma outra coisa com referente ao lixo também, agora no dia 20, próximo de agosto, a prefeita estará em São Paulo com a equipe da Diretoria Agrícola e Meio Ambiente, para a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, para uma reunião com os técnicos da CETESB, para fazer algumas adequações no projeto de implantação do aterro sanitário, e assim que esses acertos puderem ser feitos, a CETESB aí sim vai emitir o parecer já para que ele possa ser iniciado os trabalhos lá, para que deixe de ser levado esse lixo para a cidade de Iperó. Então, realmente, o executivo tem buscado soluções, não é fácil, tem aí contado com a colaboração dos vereadores, que apontam aí algumas dificuldades, fazem sugestões, e assim a gente vai crescendo e conseguindo realizar mais aqui pela nossa cidade. Também tem aqui uma boa notícia, até com certeza o vereador Adilson, se não está sabendo, vai ficar sabendo, a prefeita esteve na sexta-feira passada em Votorantim, onde estava o ministro das cidades, o Gilberto Kassab, e estava acompanhado do deputado Herculano Passos, e ela solicitou um agendamento com o ministro para levar algumas demandas aqui da nossa cidade, principalmente em termos de moradia e de pavimentação de uma avenida, de uma rua lá no bairro da Vila Moraes. E foi prontamente atendido. O deputado Herculano também intercedeu junto ao ministro, agilizando esse agendamento, e já ficou marcado para quarta-feira que vem, dia 26, e com certeza o senhor vai ser melhor informado sobre isso, que eu sei da proximidade que o senhor tem com o deputado. Então, a prefeita aí está, de todas as maneiras, buscando os recursos, como foi muito bem colocado pelo nobre colega Gilberto, né? Os recursos vão, em sua grande maioria, para a União, para o Estado e, por último, o município. Só que as responsabilidades estão sempre sendo deixadas aqui para o município, né? Porque todo mundo mora no município. Então, a prefeita continua nessa busca incessante de maiores recursos para dar melhores condições para a nossa cidade. O que tinha para hoje é só. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite. O que me traz essa tribuna hoje é realmente é uma preocupação muito grande o que está passando no momento que nós estamos lutando contra essa abençoada feira aí, né? O pessoal vem que traz coisa sem nota, até eles são clandestinos porque são os peruanos, chilenos, estão tudo aí, estão tudo contra, estão tudo aqui, acho que até ilegal no país. Então, o nobre colega vereador Adilson foi lá, teve coragem demais de encarar esse pessoal, porque ali é um sistema de uma máfia. É perigoso você se pôr muito com esses caras aí. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que tomar muito cuidado, nós temos que fazer o nosso trabalho na parte de papel, documentação, legalmente, porque é duro você ficar enfrentando essas pessoas. Essas pessoas não sabem quem está lá, né? Então, às vezes, até pode até marcar, sei lá, eu tenho um pouquinho o pé atrás com essa gente. Mas o nobre aí é mais corajoso que eu. Eu já não tenho essa coragem de ficar lá na frente desses caras, porque a coisa lá a gente não sabe com o que a gente está lidando, né? Então, mas eu acho que a preocupação é muito grande. Eu dou totalmente razão para o nosso comerciante. Numa crise que estamos passando hoje, o país está passando uma crise terrível. Mas nós também não podemos esquecer que nós... E não vai sair essa feira, eu tenho certeza, se você for exigir essa documentação, ele não pode passar por cima de uma parte legal também. Por mais que o cara seja aí um espertalhão, mas também tem a lei que também tem pessoas capacitadas, a prefeitura tem as pessoas, os fiscais capacitados para ver o que é legal, o que é deslegal. O que me preocupa, às vezes, gente, é o seguinte, às vezes a gente fica preocupado com uma feira dessa, que é preocupante. Mas também nós não podemos se preocupar só com a feira. Nós não podemos esquecer que nós temos aqui a 25 quilômetros maior comércio do nosso município, que é Sorocaba. Sorocaba, você vai hoje ali em Sorocaba, eles têm o Carrefour, têm o Dias, o Extra, tem um monte de supermercado que estão fazendo uma concorrência, que estão vendendo produto lá com a situação que está. Então o nosso comércio tem que fazer o quê? Nós temos que mexer com a associação, que é a CIP, né? Para que faça alguma coisa. Para que o próprio nosso comerciante também consiga segurar os nossos clientes no nosso município. Temos que fazer qualquer coisa, porque nessa situação que está, a crise que está, o pessoal vão procurar onde está mais barato. Isso é óbvio. Isso é fatos que levam. Então, os comerciantes tem que se unir. Falou, ó, gente, nós temos que dividir um pedacinho, uma fatia do bolo. Nós não podemos ganhar hoje muito dinheiro, enquanto não passar a crise, vamos, dar uma maneirada, vamos trazer esses pessoal de volta para que nós possamos vender para eles, não deixar eles sair da nossa cidade. Que é o caso do petróleo. É o caso do petróleo. Daí tem aí o petróleo que está bem mais caro do que nos outros lugares. Aí o que acontece? Eu tenho andado muito aí para o sítio, sou o cara do sítio, tenho conhecimento. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando aí cinco, seis pessoas, entram dentro de um carrinho, falam, bom, nós vamos abastecer e já vamos passar no supermercado e fazer as compras. Quantos que já falaram isso para mim? Então isso nós temos que tomar cuidado. Isso também nós temos que tomar cuidado, porque o nosso comércio está deixando de arrecadar. Então, gente, não é uma feira aí que vai, fazer um rumo maior no município. Lógico que tem que proibir, não pode deixar vir, mas nós temos que tomar cuidado com o nosso vizinho. Votorantim está encostado aí. Então, gente, então é uma coisa que acho que nós, vereadores, veja bem, eu estou falando nós porque nós somos um grupo. E esse grupo tem que se unir. Nós também temos que fazer uma reunião com os comerciantes. Não é só para discutir a feira. Nós temos que discutir também o comércio que está acontecendo aqui. Para conversar com eles e explicar a situação. Falou, gente, vamos todo mundo pôr a mão na consciência que a coisa está feia. Para todo mundo. O país está numa crise. O povo está passando dificuldade. O povo está passando necessidade. E eles só estão comprando o necessário. E todo mundo sabe. Então a gente tem que também ficar alerta sobre isso daí. Agora, cada um faz o que quer. Né? Se o comerciante quiser vender caro, não sou eu que vou proibir ninguém. Eles estão no direito deles, vão fazer o que eles quiserem. Isso daí é apenas um alerta, porque eu tenho um conhecimento do que está acontecendo. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu nem estava falando aqui. Eu largava que explodisse tudo. Mas eu tenho, e eu quero bem no nosso comércio, eu quero bem no nosso município, eu quero que isso aqui continue do jeito que está. Com tantos problemas que estão acontecendo, o nosso município ainda está bom. O nosso município está ainda. Funcionário está em dia, as estradas estão boas, prefeita trabalhando do jeito que está. Porque tem município aí fora que está um caos. Está um Deus nos acuda aí, tem aí longe, cidades fora daqui, que estão tampando o asfalto da rua com pé, com tijolo, com broco, moendo broco e tampando, porque não tem asfalto para pôr. Então, pelo menos, nós estamos levando o nosso município, com a graça de Deus e os produtores, graças aos nossos produtores, nossos lavradores, que dão a cara, que não tem medo de hora, levanta 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que foi, estão lá trabalhando para sustentar o nosso município. Mas agora tem que haver uma colaboração de todo mundo. Não é só o nosso coitado dos produtores da cara lá trabalhar, e não tiver uma cooperação do outro lado. Então, eu acho que nós temos que ficar bem atentos nos fatos.
Vereador Adilson, o senhor tocou num assunto aí muito importante, que é o caso do lixo. Eu vou explicar como é que funciona isso daí. O caminhão, ele tem que fazer assim, porque a gente tem uma certa experiência, o senhor sabe disso. O caminhão, quando ele sai de lá, da onde ele descarregou, ele não pode vir sem ser pesado. Ele tem que vir pesado. Ele passa na balança, está pesado. Chega aqui, carrega e pesa. Ele tem que ter o tique da onde foi pesado. Aí ele tem que vir e carrega o caminhão, aí pesa de novo. Tem que ter a data. Isso que precisa ver. Se ele tem da hora que ele sai de lá e da hora que ele descarrega e vem. Então, tudo que é caminhão, que é pesado nesses balanção grande, porque não tem jeito de você pegar uma balancinha pequenininha e ficar pesando. Lixo não tem condição. Isso não tem condição. Infelizmente, tem que ser assim. Agora, tem que haver uma fiscalização de lá. Como é que é feito lá? Que eu também não tive
Eu até antes de o Alê falar, eu já tinha falado com a prefeita. Eu fui e falei com a prefeita. Falei, prefeita, está vendo coisa errada aí. O vereador tem razão. Aí que ela pegou e já comunicou com a secretaria, que é Osmar, né? Para ir já, para ver esse detalhe que o nobre colega aqui falou algo que eu falei. Então, vereador, é só a gente pegar esse stick que está resolvido o problema. Está resolvido o problema, não tem erro nenhum. Porque o caminhão sai pesado, chega lá, pesa e fim de conversa. Agora, tem que ter um controle do stick. Porque eles dão aí 4, 5 viagens, e são 4. Se eles derem 10 viagens, é que são 10 tiques de balança. Então é isso que a gente precisa de ver. Nobre colega Gil, o senhor citou um negócio da ITEC aí. O negócio do Ceazinha. Terrível. Terrível, terrível. Lá já só não aconteceu alguma coisa mais grave lá porque. É, por Deus, porque lá é caminhão misturado com aluno, aluno passando na frente de caminhão, tal, um Deus nos acuda. Isso daí tem que tomar uma providência, sei lá quem é que vai tomar essa providência. Eu acho que, só para concluir, presidente, eu acho que nós temos que pegar pesado para ver a finalidade, o que vai acontecer lá. Fazer uma outra passagem, fazer um outro lugar, porque do jeito que está lá, e o movimento cada vez aumentando de caminhão. E agora vai aumentar mais ainda, porque o calor entra, o fluxo de caminhão, sai mais caminhão carregado. Então a gente tem que, assim, tomar uma providência urgente disso daí. Por quê? Porque são carretas e carretas. Eu acho que hoje está saindo umas faixas de uns 70 caminhão mais ou menos carregados ali de dentro. Né? E fica ali aquele tráfico, a escola aqui e aqui. E o CEASA fica no meio. Então esse daí não pode, essa não pode acontecer. Eu acho que nós, o nobre colega Dinho aqui, que faz parte da Comissão de Agricultura, eu acho que tem que começar a mexer. Expirou. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta os nobres colegas se podemos passar diretamente para a ordem do dia, dispensando o intervalo regimental. Ordem do dia. Leitura dos pareceres, discussão e votação dos projetos.
Projeto de lei número 22 de 2015 dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, Coveiro, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Sator Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 22/2015, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 23 de 2015. Dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, agente técnico administrativo. Autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver... Em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Obrigado.
Projeto de Lei nº 24 de 2015. Dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, agente comunitário de saúde. Autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, deixei para discutir o último projeto, porque são todos na mesma linha, né? São criações de cargo. Nós estamos aqui, votei favorável aos dois, também sou favorável a esse projeto de lei. E tudo isso vem ao encontro da discussão, para mim com grande sucesso, do nobre vereador Gilberto, que veio a essa tribuna, que trata-se das questões financeiras do nosso município. A gente admite a situação que o país está vivendo, a crise que o país está vivendo, que temos que fazer a contenção de gastos e, ao mesmo tempo, a gente tem que votar um projeto de lei criando cargos para que o nosso município não trave, não pare. É necessário, não tem como ser diferente. E aí fica aprovado. Obviamente, estamos criando um cargo permanente, entendeu? Então, é um funcionário que a gente acredita que seja de carreira dentro do nosso município. E esse é o sentido mesmo que o município tem que partir. A contenção de gastos com os cargos comissionados, os cargos políticos. A lei de estar infringindo a lei... As leis em alguns municípios, isso já chegou para o nosso, como foi informado nessa tribuna, é o caminho que a administração tem que tomar. Não desrespeitando, pelo amor de Deus, existem pessoas em cargos de comissão que desempenham um brilhante papel, que ajudam e muito o município, que pode-se dizer que o trabalho que ele desenvolve paga o seu salário. Mas a gente sabe também que existem uns cargos em comissão que nem para que serve, a gente não tem nem noção. Perguntar o que faz dentro do município, em algumas situações, eu digo para vocês que eu não sei. Essa é a grande verdade. Então esse é o motivo, voto favorável sim, e é o alerta que o município tem que ter, e o caminho é esse, nós temos que dar sim.
Nobre vereador?
Pois não?
Me permite uma... Só. Não pode?
Ah, tá. Imagina, na verdade, né, o município tem que seguir nesse caminho, né, e ter, porque o funcionário de carreira, ele é um patrimônio do município. Todo dinheiro investido num funcionário de carreira é um patrimônio para o nosso município. Por quê? Para essa pessoa virar os cursos, né, tudo que ele fazer dentro de uma administração e aprender dentro de uma administração, isso é benefício para o nosso município. Diferente dos cargos comissionados, que de 4 em 4 anos, Piedade tem o grande costume de trocar tudo e... Quem perde com isso é a população. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, senhores e senhoras presentes nessa Casa de Leis. Boa noite a todos. Só complementando a fala do nobre vereador Adilson, eu tive em conversa com a diretora de saúde, Marli, a respeito desses cargos: agente técnico administrativo, agente comunitário da saúde, enfermeiro da saúde da família. Esses cargos são em convênio com o governo federal. Para o melhor funcionamento dos médicos da família. É uma equipe que precisa ser montada, senão esses médicos não podem atuar no município. Né? Esses 3 cargos não entram no orçamento do executivo. É um convênio federal. Né? Só isso, boa noite a todos.
Continua em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto de lei número 24/2015, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 25/2015, dispõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, enfermeiro de saúde da família, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Projeto número 25/2015, aprovado por unanimidade. Vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, peço a gentileza da dispensa das formalidades, vou direto ao assunto. Em continuação, né, a discussão onde envolve a questão das feiras, né, eu quero deixar bem claro a dificuldade que tivemos. Prefeita, sim, teve total empenho, mas nós tivemos uma dificuldade imensa no primeiro momento para impedir que as pessoas comercializassem naquele local. Por isso que precisou o reforço da Guarda Municipal, os fiscais, e no final à noite até a Polícia Militar também foi ao local. Então fica aqui os agradecimentos, o que o nobre vereador Nelson falou. É uma grande verdade, a gente não sabe com quem a gente está lidando, mas eu tenho esse meu jeito de ser, não sei se certo ou errado, mas eu agradeço, a Guarda Municipal estava ali, ou, né, esse reforço, a gente, em alguns momentos, teve até uma discussão mais acalorada, e para mim, para defender o interesse do município, depois que eu vou às últimas consequências. É o meu jeito, né, não sei, como eu disse, a gente não sabe o que a gente pode passar. E a gente vê tantas coisas que acontecem, né, no meio da política, nessas discussões e assim por diante, mas tenho fé em Deus e desse jeito que eu vou tocando. E em relação à feira, também, a prefeitura concedeu um alvará em cima da documentação apresentada. Esse alvará, ele pode ser em qualquer momento cassado. Não é porque a empresa tem o alvará, recolheu a taxa ou ganhou na justiça que ela vai fazer a feira. Esse alvará pode ser a qualquer momento cassado. Por quê? Porque se o que ele colocou no papel não condiz com a realidade de fato, para nada vale esse alvará. Ele colocou o número de barracas 1, ele colocou documentações exigidas de uma forma. Então o que, que o município tem que fazer caso isso aconteça? Pegar os fiscais e ver se as inscrições estão certas, se o que eles apresentaram em papel é o que está de fato no local. Então é isso, para isso que nós montamos essa equipe. Embora o alvará expedido, não acaba a discussão e não acaba a briga. Tem que haver o cumprimento do que eles colocaram no papel, né? Porque o juiz, ele não pode sair da sua cadeira e ir até o local. A prefeita também, por muitas das vezes, não. Então, entende que é boa fé de quem está apresentando essa documentação. E é aí que nós, os fiscais, os comerciantes, tem que ver se de fato aquilo está acontecendo. Caso não esteja, cabe caçar sim o alvará da empresa e não acontecer o evento. Também entendo o que o nobre vereador Nelson falou em relação ao combustível, assim por diante, já foi tema debatido, jornal, Folha de Piedade, né, nessa questão, em um tempo já passado, né, a gente, infelizmente, o vereador não tem o poder de entrar lá no posto, falar, ó, mude o preço, faça isso, faça aquilo, a discussão que cabe a nós é essa, né. O que eu tenho observado no comércio, que eu acho vantajoso para a população, são as ofertas que estão acontecendo, né? As promoções, né? Eu venho acompanhando isso, principalmente próximo do Dia dos Pais, e algumas lojas continuam até hoje, eu acabei comprando alguma coisa nessa oportunidade, e a gente sabe, nós também na hora de comprar, que os momentos festivos, as datas comemorativas são maior oferta de produtos e geralmente com o preço mais elevado. E existem as oportunidades, né, que oferece através de ofertas e assim por diante, desconto também. Relacionado ao lixo, que também foi um outro tema que diz respeito ao assunto no qual eu debati, fico contente que a prefeita vai tomar uma atitude de fiscalizar, é necessário, mas ainda entendo eu que o vereador Nelson falou, perfeito, tem lá, sai um caminhão, passa, sai com um impresso lá, um boleto, coisa assim, e conferir tudo isso. Mas o que eu quero dizer, que nós, porque veja bem, eu tenho um produto para vender, né? Eu vou querer que esse produto seja pesado só na casa de quem vai comprar? Não. Né? Entra e sai inúmeros caminhões. A dificuldade para nós fiscalizar é bem maior. E uma caçamba de lixo totalmente exposta à natureza. Se um caminhão sai de lá com a pesagem do caminhão não muda. Pode mudar o quê? O combustível que ele vai consumir de lá para cá, coisa assim, para aferir. Mas imagine esse produto pegar uma chuva. Imagine esse produto pegar uma chuva, com quantos quilos ele vai chegar mais no destino. Isso eu estou considerando só a chuva. Então o que o município tem que fazer? O município tem que pesar o produto na hora que sai daqui. E conferir. E ter o contraponto para fazer a comparação. Porque a caçamba de lixo ela não pode sair daqui com 20 toneladas e dar 22 lá. Senão alguma coisa está errada. Então nós temos que ter esse poder de fiscalização. É difícil, a gente sabe que tem acho que uma balança ou duas aqui no município que faz essa aferição. Não sei se existe a possibilidade de buscar uma parceria junto ao DR, que também tem as balanças nas estradas, fazer um controle em cima disso, ou contratar um serviço como esse para pesar. Logicamente que não pesar quilo a quilo de lixo, que é impossível, humanamente impossível, e eu acho que não resolve o problema também, porque o produto tem que ser pesado na hora que ele vai sair para o seu destino final. Se não, muito bom. Né? Eu recebo pela pesagem do lixo. Existe uma distância que esse caminhão percorre daqui até Iperó. Não estou dizendo que isso aconteça, mas estou dizendo que pode acontecer. Sair daqui com 19 mil quilos, 20 mil quilos, pegar uma chuva ou de repente uma água ou mais peso para o meio do caminho e chegar lá com outro volume. Por quê? Nós não conferimos a hora que saiu. Então é nesse sentido a discussão e a necessidade que seja aferido dentro do nosso município para que haja esse controle. Não pude estar presente, fui convidado, o vereador Alê, o Herculano, ele está aí dando retorno ao apoio que ele teve no nosso município, através dos vereadores que ajudaram, o vereador Nelson, Paulino, o vereador professor Samuel, todos, enfim, envolvidos na campanha dele. Ele está tendo um comprometimento muito grande, com bastante dificuldade, que a gente sabe que para sair os convênios, nós temos uma grande dificuldade, o país se encontra nessa situação, mas ele tem lutado, uma verba de 250 mil já está garantida para o município, e inúmeros outros pedidos que foram feitos pela prefeita, né, a vontade no atendimento, e eu tenho certeza que saiu o convênio, sai para Piedade. Isso é fato. Porque ele ficou bastante feliz do apoio que ele recebeu nessa cidade. E ele tem uma proximidade muito grande com o Gilberto Kassab. Eles construíram uma história política junto, porque fundaram um partido juntos. E vem dando andamento. E um partido, para ele ter credibilidade, é só se ele tiver trabalho. Então, é nesse sentido que eu tenho certeza que Piedade saiu, liberou, Piedade vai ser premiada. E também o trabalho e a proximidade que a prefeita teve. Ele sabe, é um jogo aberto, a prefeita é do partido PSDB, ele é do partido PSD, mas acabou a eleição. Não existe mais essa discussão. E sim, existe o interesse de ajudar. Eu acho que foi o primeiro deputado a trabalhar pelo município de Piedade no mandato. Me arrisco em dizer porque ele promoveu um encontro da prefeita com o ministro Kassab em uma cidade vizinha, logo no início de tudo. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, peço dispensa da formalidade. Para direto ao assunto, para não tomar muito tempo. Eu quero dizer o seguinte, que todos vocês aqui, vereadores, têm o conhecimento. Desde quando nós aprovamos aquela lei dos cargos da secretaria, tem uma pessoa que vive colocando aí no Face aí um monte de coiseira aí, que já nem sei quantas vezes, nem sei quem quer, nem, não quero nem saber, porque para mim, essa pessoa, estou pouco ligando, nem sei, não preciso nem saber quem quer, né? E ele vem falando que nós aprovamos uma secretaria aí, de não sei quantos, R$ 5.500, enquanto as pessoas, os funcionários da prefeitura estão ganhando o salário, o outro ganha R$ 1.000, mil e pouco, está certo. Eu concordo com isso daí. Mas também não concordo que essas pessoas que falaram, que eu acho que deve ser algum petista, porque veio da senhorita lá, os petistas melhorar o salário mínimo dos funcionários, o que, que eles estão fazendo com o dinheiro do povo? O que, que eles estão fazendo com o dinheiro do povo? Hã? O que, que fizeram com o nosso país? Então, esse cara, essa pessoa, não sei se é homem ou mulher, não sei, não quero nem saber, que vive falando que nós aprovou esse salário de R$ 5.500, que hoje não consegue arrumar um secretário aqui no nosso município, que só arrumou dois secretários, tem só dois secretários, não tem mais, porque ninguém quer trabalhar. Para você pôr um secretário da Casa da Agricultura, tem que ser um agrônomo formado. E um agrônomo sabe quanto ganha? Quase 10 mil, 12 mil reais por mês. Você acha que ele vai trabalhar por 4 mil reais? Hã? Você tirando tudo o desconto que vem, você acha que ele vai trabalhar por 4 mil reais? Hã? Essa pessoa que vai lá, você forma e vai lá trabalhar por 4 mil reais, para ver? O cara que você forma hoje não tem menos de 8, 10 mil reais por mês. Você ter uma ideia, ele está penando, porque ele precisa de uma Secretaria para Agricultura, que é o nosso carro-chefe do nosso município. Não existe. Essa pessoa, ele tem que entender um pouco a situação, tem que saber o que está colocando. Eu não quero nem saber, porque se eu encontrar com ele, eu vou falar umas verdades para ele, eu não quero papo com o cara assim. Eu acho que não vale a pena. Porque deve ser um cara desocupado, que não tem o que fazer na vida. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que cair na realidade. Tem que cair na realidade e entrar dentro da situação que está, para depois ele ficar botando a cara dos vereadores aqui, que não é só eu, tem mais vereador que está por meio. Ele, na próxima eleição, ele que se candidata e entra aqui para vereador, para ganhar R$ 2.500 por mês aqui. R$ 2.500. Você vendendo sorvete na rua, você ganha. Você pega um carrinho de sorvete, você ganha R$ 2.500. Agora ficar botando essas palavrão aí. Hã? E se ele não gostou, e se estiver por aqui, não sei quem quer, pode, eu estou para a rua, estou em qualquer lugar, faça favor, vem conversar comigo. Se ele não gostou. Porque é uma falta de respeito. É uma falta de respeito com os vereadores. Pensa que aqui é fácil. Aqui pensa que é fácil trabalhar aqui, você correr 3 mil quilômetros de estrada para ver como é que está a situação da estrada, numa puta de uma situação num país desse aqui. Eu acho que esse cara tem que ter um pouco de respeito. Tem que ter respeito com as pessoas. Se ele não gosta da pessoa, vai lá falar cara a cara, não precisa estar colocando todo mundo aqui. Dizendo não vote nesse cara, porque esse cara votou não sei para quê. Eu não estou pedindo voto para ninguém, não quero que ninguém vote. Isso aqui não é profissão. Isso aqui eu estou aqui porque é uma obrigação de cada cidadão, aquele que puder ser, cuidar do município. Aqui não é profissão, não. Aqui é para você trabalhar, para você passar o tempo, para você ajudar aquele que precisa. Ele não precisa, eu não preciso, graças a Deus, eu não preciso disso aqui para me viver. Eu tenho a minha profissão. Então, esse amigo aí, que tome cuidado no que às vezes fala nessa coisa, porque eu acho que falar a primeira vez, falar a segunda vez, tudo bem, mas quase todo dia colocando esse negócio aí, tá pensando o quê? Casa da mãe Joana agora? Pô, bota mais respeito, tenha mais cabeça no lugar, seja mais gente na vida, seja um cara mais instruído, seja um cara de bom senso, seja um cara inteligente, sabendo que isso daí já foi, já passou. Então não tem que ficar martelando em cima disso daí. Então, gente, eu acho que nós, nessa vida política, tá certo. A gente que entra no público tem que aguentar certas, todas essas coisas.
Então você vendo, você está vendo o que está. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Aquele que quer trabalhar direitinho, que nem nós aqui em Piedade, nosso vereador, prefeito, aqui não tem sacanagem. Todo mundo trabalha certinho, tentando ajudar o município. E às vezes tem algum ali que fica macetando, macetando, macetando em cima, até a gente perder a cabeça. Você entendeu? Então, cautela, põe cautela isso daí, porque eu acho que isso daí não, você não está fazendo bem, não. Eu acho que as pessoas vêm, tem que cuidar primeiro. O galo, bom, ele cuida primeiro do galinheiro, não, para depois ficar certo. Obrigado, presidente.
Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.